Quarta-feira, 20 de junho. É 17h30, será pós-plenário, por isso é mais seguro dizer pós-plenário do que 17h30, porque às 17h30 não temos segurança nem garantia de estarmos libertos do plenário. O segundo ponto é grupo de trabalho, iniciativas europeias. Tem a palavra a senhora coordenadora, a deputada Margarida Marques, para apresentar as sinalizações.
Muito obrigada, Presidente. A folha foi distribuída, como houve alterações na reunião do Grupo de Trabalho, há apenas aqui uma modificação, a COM 2018-195, relativa à Singapura, à parte do Acordo da Proteção dos Investimentos, deveria estar também a amarelo escuro, portanto, para aparecer também na segunda comissão. Portanto, eu chamo a atenção que nesta lista temos as duas propostas de decisão da Comissão, relativamente a Singapura, relativamente ao Acordo de Singapura e relativamente ao acordo com o Japão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Alguma intervenção sobre as sinalizações? Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Ponto 3, nomeação de deputados autores de parecer no âmbito das iniciativas europeias. Sim, com certeza, sou deputado Vitorino Canas.
Tinha sido a oportunidade. Só um esclarecimento. Aqui na nota que nos enviaram a propósito dos nossos trabalhos aqui de CAI, verifico que está prevista a audição, não sei se é uma audição conjunta, era uma das perguntas, do Bernardo Trindade e da Christie Hayes, a embaixadora Christie Hayes, no dia 23 de maio, às 15 horas. Ora, de acordo com a última suma que eu conheço, isto coincide com o plenário.
Sim.
Existe essa consciência?
Essa audição acabou agora, Elsa, exatamente pela coincidência. Passou para as 10.
Ah, passou para as 10. Ah.
E é sucessiva.
É sucessiva, não é conjunto.
É sucessiva.
É como aqui diz, audição no singular.
A primeira é embaixadora.
A primeira é embaixadora e a seguir é okay. O doutor Rodrigo.
Bernardo.
Aqui também está a audição do deputado Carlos Moedas, depois que é comissário.
Pois, foi um lado. Não sei se ela alguma vez foi deputado.
Não foi. Foi mesmo do governo, deputado, não. Não, deve ter sido eleito deputado. Foi eleito deputado por Beja, salvo erro. Mas não chegou a.
Muito bem.
Talvez, e depois suspendeu logo. Sim, é. Talvez.
Com muita certeza.
Sim, é isso, é isso.
O senhor deputado Vitorino Canas não está.
Como? Muito bem, ficamos a aguardar confirmação do Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia como o autor deste parecer. Sr. Deputado Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Apenas mera coincidência e queria fazer um pedido de esclarecimento à Sra. Presidente pelo seguinte. Este relatório foi discutido hoje na COFMA relativamente aos serviços digitais. O relatório sobre, aliás, esta proposta diretiva, portanto, o relatório sobre esta proposta diretiva foi discutido hoje na COFMA. Era dado como prazo para a COFMA o dia 3, ou seja, amanhã. Relativamente ao relatório intercalar sobre o programa Erasmus, sei que já foi aprovado na Comissão de Educação. Evidentemente que, normalmente, a CAI aguarda por os relatórios das restantes comissões. O que eu acho estranho é que, no momento em que ele é agendado nas restantes comissões, seguramente pode ser agendado nas nossas. E, portanto, penso que esse esforço de agendamento dará mais tempo aos autores dos relatórios para se poderem debruçar sobre o relatório. Ou seja, a minha dúvida é, não percebo porque é que só hoje é que estes dois pontos, portanto, o ponto B e o ponto D, estão agendados. Muito obrigada, Presidente, mas eu penso que para além de pedido de explicação há uma sugestão, há também uma sugestão na minha intervenção, que é que sejam agendados ao mesmo tempo no sentido de poder dar mais tempo ao relator para elaborar um relatório. Penso que temos a informação necessária para poder agendar o ponto. Muito obrigada.
Muitas vezes essa questão da temporal está ligada ao tempo de elaboração da ficha técnica, da calendarização para a elaboração da ficha técnica. Presumo eu que essa pode ser também uma circunstância tida em conta para, enfim, o agendamento de parceiros. Mas vou elaborar. Ó, Sra. Deputada Margarida Marques.
Estamos a falar
de agendamento. Com rigor é exatamente isso do que está. É rigorosamente isso que eu queria dizer. Por isso, vamos tentar ver o que é que, se há aqui alguma circunstância que motive a necessidade disto estar a acontecer como está a acontecer. Muito bem. Passamos agora ao ponto número 4, apreciação e votação de pareceres da CAI. O primeiro é a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê das Regiões, é o COM 2017-773, também foi objeto de relatório na Comissão de Defesa Nacional e a deputada autora de parecer é Constância Urbano de Sousa, a quem dou a palavra. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Portanto, este parecer incide sobre uma comunicação da Comissão, que não é nenhum ato legislativo, nenhuma proposta de ato legislativo, e mesmo que o fosse, seria no domínio das competências de mero apoio da União Europeia, nos termos do artigo 6º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, pelo que não há lugar a nenhuma escrutínio do cumprimento ou não cumprimento do princípio da subsidiariedade, que, como os senhores deputados sabem, é única e exclusivamente aplicável, nos termos do artigo 3º do Tratado sobre a União Europeia, aos domínios das competências partilhadas, ou seja, quando tanto a União Europeia como os Estados-membros têm competência legislativa num determinado domínio. No entanto, é uma iniciativa que reveste bastante interesse e visa, sobretudo, a reforma do chamado MIC, portanto, o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, que é um mecanismo que gere, se quisermos, e coordena as ações de auxílio dos Estados-membros a outros Estados-membros ou a Estados terceiros no âmbito de crises, se quisermos, de catástrofes que convoquem as forças de proteção civil. Esta iniciativa surge depois de várias ocorrências e catástrofes múltiplas que ocorreram um pouco por toda a Europa em 2017, desde cheias de dimensões nunca vistas até incêndios florestais, com especial destaque, naturalmente, para o nosso país, mas não só, e também um pouco por todo o mundo. 2017 foi marcado um pouco por todo o mundo por catástrofes, seja incêndios florestais, por exemplo, na Califórnia, no Brasil, no Chile, de dimensões nunca antes alcançadas. Isto tem a ver muito também, de acordo com a Comissão, com fenómenos meteorológicos extremos, muito fruto das alterações climáticas. Com esta iniciativa, no fundo, a Comissão Europeia visa dois grandes objetivos. Um, dotar a própria União Europeia de capacidades próprias de intervenção em operações de proteção civil, seja, por exemplo, a aquisição, por via da alocação financeira, de aviões anfíbios de combate a incêndios florestais ou de maquinaria pesada para ser aplicada em teatros de operações de cheias, de grandes cheias. E também um outro foco é a prevenção, à semelhança do que a comunidade internacional no seio das Nações Unidas tem estado a desenvolver. As Nações Unidas, como os senhores deputados devem saber, tem estado muito focada nas questões da prevenção e da chamada proteção civil preventiva, precisamente porque na última década tem-se avolumado um pouco por todo o mundo situações catastróficas com um enorme impacto, não só na economia, mas também, sobretudo, na vida das pessoas. Portanto, é uma iniciativa da Comissão Europeia que reflete algumas medidas também que já no passado tinham sido ensaiadas sem qualquer sucesso. No entanto, as circunstâncias mudaram, por exemplo, a ideia de aquisição de meios próprios de combate a incêndios florestais não é propriamente nova, só que a esmagadora maioria dos outros Estados-membros nunca viram com bons olhos este tipo de iniciativas, porque, por uma questão muito simples, por não serem eles próprios afetados por este fenómeno. No entanto, as coisas mudaram e, a partir do momento em que começamos a ter incêndios florestais de grande dimensão em países como a Suécia ou a Estónia, que apesar de tudo têm um melhor ordenamento florestal e características diferentes no que diz respeito também ao ordenamento urbanístico, não é segredo para ninguém que o nosso país é muito pautado no interface florestal urbano por um enorme desordenamento urbanístico, que é fruto de décadas de construção, ou seja, as nossas aldeias não são as aldeias, sei lá, de uma Alemanha ou de uma Estónia ou de uma Suécia, perfeitamente definidas num espaço, são normalmente muito caracterizadas pela atomização do edificado, o que também coloca algumas dificuldades no que diz respeito também em matéria de incêndios florestais. No entanto, existe esta esperança, se quisermos, que este tipo de iniciativas possa avançar, pois todos os Estados-membros começam a estar confrontados com fenómenos semelhantes e não têm, por isso simplesmente, capacidades instaladas, como nós, apesar de tudo, ainda temos mais capacidades. Lá na Suécia não existe capacidade, nem ao nível dos recursos humanos, nem dos recursos materiais, de combate a incêndios florestais, o que lhes tem causado enormes dificuldades no combate, por falta, pura e simplesmente, de know-how, se quisermos. Mas esta é uma iniciativa a seguir, pelo interesse que reveste não só para a Europa no seu conjunto, mas também em particular para o nosso país. E, portanto, também proponho que seja seguida as negociações em Bruxelas no sentido de concretização das medidas propostas pela Comissão Europeia nesta sua comunicação.
Muito obrigada, Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa. Alguma intervenção do Sr. Deputado Carlos Gonçalves? Tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós gostávamos, em primeiro lugar, de saudar e felicitar o trabalho da Sra. Deputada Relatora sobre uma matéria, como teve a oportunidade de dizer, de grande importância e que nos traz para a atualidade no 2017, mas é uma comunicação que é muito centrada nas alterações climáticas, quando as catástrofes, e as latentes catástrofes que poderão ocorrer, vão muito para lá das alterações climáticas, e mesmo quando se fala de cheias, particularmente um dos temas que vem várias vezes abordado na comunicação, muitas delas não têm a ver com as alterações climáticas, têm a ver com o planeamento que foi feito, e muito particularmente temos também a questão nuclear, temos também a questão relativa às zonas industriais e, portanto, centrar nas alterações climáticas é importante, tem a ver com a atualidade e tem muito a ver com Portugal. Esta cooperação dos diferentes países membros da União Europeia parece-nos fundamental. Este documento visa corrigir essas deficiências do atual sistema de mecanismo de proteção civil que a Sra. Deputada relatou, propõe um reforço, criação de novas capacidades e, eventualmente, também maior coordenação naquilo que deve ser a prevenção feita por cada país. Realmente o caminho da cooperação nesta matéria é importante, até porque se, eventualmente, um país poderá estar dotado para atender a questões como Portugal, a questão dos focos florestais, terá mais dificuldades para trabalhar em matérias do nuclear. E, portanto, terá que haver aqui um dia uma capacidade e, por isso, o relatório da defesa também apelar a outro tipo de intervenção de cada Estado. Dizer apenas, final, que o parecer é evidente que o princípio de subsidiariedade não é discutível aqui, mas é verdade, o ponto 2 refere que é conveniente que possamos acompanhar esta matéria, porque é uma matéria de grande relevância e de grande importância para os países membros, muito particularmente para Portugal, que, infelizmente, tem vindo a necessitar desse apoio dos outros países membros. E, portanto, terminando, uma vez mais, felicitando a Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Não havendo mais intervenções, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicito também a Sra. Deputada, autora do parecer. Passamos agora ao ponto número 5, que é da apreciação de várias atas, a 129 de 25 de outubro de 2017, a 135 de 21 de novembro do mesmo ano, 136 de 28 de novembro, 138 de 12 de dezembro, 142 de 9 de janeiro de 2018, 145 de 31 de janeiro do corrente ano, do número 150 de 28 de fevereiro passado. Alguma alteração a estas, ao conteúdo destas atas? Não havendo nenhum pedido de alteração, ponho à apreciação as atas no seu conjunto e à votação. Se não houver oposição, serão votadas em conjunto. Não havendo oposição, vamos votar, passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Eu não sei se todos estavam presentes.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não tenho nenhuma oposição a isso, desde que, no caso do PCP, seja feita, seja identificada a presença ou não de um deputado do PCP, sendo que, independentemente de qual deputado que participa, eu tenho indicações para votar em representação de todos eles, e, portanto, não sendo muitos. E, portanto, se teve uma camarada minha numa reunião destas, eu tenho indicação da parte dela que há até fiel e, portanto, devo votar. Se não esteve nenhum membro do PCP, nesse caso aceito que evidentemente me possa abster, apesar de também achar que um deputado, independentemente do facto de estar ou não presente, tem legitimidade para votar uma ata se considera que ela é fiel ao que se passou numa determinada reunião. Mas pronto, mas isso é uma prática que também não contrariarei, não tenho nenhum problema em abster-me nas atas correspondentes a reuniões em que não esteve presente nenhum membro que me possa dar indicação para um voto a favor. Mas quando esteve presente um membro do PCP, eu pedia que fosse dada a indicação do voto favorável e não da abstenção. Se não esteve nenhum do PCP, sim, tudo bem, pode ser uma abstenção.
Talino Canas.
Sr. Presidente, eu creio que a metodologia que está a propor, não sendo naturalmente incorreta, é uma metodologia que implica um trabalho desnecessário e que nós, creio que nunca fizemos, penso que nem nesta, nem noutras comissões. Porque, na verdade, quando se votam aqui atas, estamos a votar em nome do nosso grupo parlamentar e, portanto, se houver algum caso de uma pessoa que tenha estado numa reunião e que não está aqui agora, aquilo que pode suceder é que essa pessoa, esse deputado, esse nosso colega, nos diga, olha, esta ata está incorreta, por favor, altera. Portanto, nós quando estamos aqui, não nos estamos a representar pessoalmente, estamos a representar o nosso grupo parlamentar e as atas refletem o trabalho do grupo parlamentar e não individualmente dos deputados, embora os deputados sejam citados individualmente. Portanto, Sra. Presidente, pela nossa parte, consideramos desnecessário estar a alterar aquilo que tem sido o nosso procedimento.
Muito bem. Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, é para concordar plenamente com o que disse o Sr. Deputado Vitalino Canas e para explicar, eu nunca tinha, pronto, na prática de outras comissões, nunca tinha visto esta situação, mas já me aconteceu a mim não concordar com a decisão de conjunto do meu grupo parlamentar, então aí sim eu pedir para me abster naquele relatório. Portanto, ao contrário daquilo que neste momento é feito, porque nós votamos em conjunto do grupo parlamentar, a não ser matérias menos pacíficas, em que poderemos então aí tentar encontrar e dividir, saber quem é que vota, quem é que se abstém. Eu já o fiz por duas vezes, estou na Assembleia da República, abster-me em relatórios que foram aprovados pelo meu grupo parlamentar. Mas nesse sentido percebo, agora assim, parece-me tal e qual como sido o Sr. Deputado Vitalino Canas, é trabalho desnecessário.
Muito bem, fica então concluída a questão das atas com a votação e as presenças que estão hoje asseguradas nesta reunião. Concluído este ponto, passamos ao ponto número 6, outros assuntos. Em outros assuntos temos a realização do evento Futuro da Europa. Ainda temos em aberto os oradores para fechar o painel de oradores e passar aos convites. Senhor deputado Miguel Tiago. Sou deputado Vitalino Canas. Sou deputado Vitalino Canas.
Nós não apenas indicámos um nome, mas indicámos 5, porque temos para a troca, se quiserem. Podemos ceder a alguns dos nossos, mas sendo necessário indicar um e não 5, nós indicaríamos daqueles 5 que já foram apresentados, indicaríamos o Dr. Jorge Oliveira como primeira alternativa, caso ele não esteja disponível, a Dra. Helena André como hipótese segunda.